Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, meu querido Pedro, senhores candidatos a deputados pelo Círculo de Castelo Branco, queria em primeiro lugar agradecer a vossa presença. Estamos num dia de útil trabalho e é sintomática esta presença aqui no Salão Nobre dos Passos do Conselho para acolhermos o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. O futuro Primeiro-Ministro. Estamos numa instituição municipal, num órgão do poder local, e compreenderão que as palavras que lhe vou dirigir são nesta circunstância. E, portanto, enquanto político eleito, responsável, e que vou aproveitar esta oportunidade para dizer aquilo que me apetecia dizer e que, naturalmente, neste espaço institucional, terá que ser dito de forma adequada. Apetecia-me dizer, por exemplo, e contar as cenas da vida de um Presidente de Câmara que não é da cor do atual governo, que é um governo sectário, um governo com ministros, com alguns ministros e alguns secretários de Estado lastimáveis, pensando o Estado como uma extensão do partido, coisa de que não me lembro em quase 20 anos de exercício de funções públicas. Apetecia-me falar da coleção de gente que polula pela região, enquistados em lugares a que chegaram pelas novas oportunidades e espírito partidário deste governo. Apetecia-me verberar políticos de lesa economia nacional que fizeram da gestão do CREN um laboratório de experiências, pondo em causa a utilização crucial de 22 bilhões de euros que podiam ter feito toda a diferença para a economia do país. Resisto a falar de responsáveis da economia que têm estado muito longe das municipalidades, incapazes de cooperarem para a criação de emprego e empresas em trabalho conjunto. Recordo-me sempre que estão decorridos mais de 4 meses desde que a Câmara da Covilhã ganhou a corrida para instalar aqui o maior data center da Europa a construir pela PT. Pois não tive um telefonema, um pedido, uma referência sobre qualquer problema que fosse preciso resolver em cooperação com esta Câmara, fosse do Primeiro-Ministro, fosse do Ministro da Economia, que certamente não tem que atender todos os dias investidores estrangeiros sôfregos por vir para Portugal, fosse um secretário de Estado, fosse um diretor-geral. Tudo se passa como se efetivamente não houvesse, pura e simplesmente, governo. Gostava de denunciar a situação dos empresários que desesperam por terem acreditado numa economia a que foram retirados o crédito, a confiança, a iniciativa, o investimento, os quadros legais estáveis para a criação de empresas e emprego. Apetecia-me falar do povo anónimo que procura as autarquias, envergonhados numa pobreza que os surpreendeu e que faz recordar o tempo anterior a 25 de Abril. Apetecia-me, como português, repudiar a imbecilidade a que temos assistido quando se chama ao país a ouvir os governantes às 8 horas da noite nas televisões. Apetecia-me falar desenvolvidamente sobre tudo isto. Mas para quê? Este é o sentido que começamos a perceber que é geral e o sentido do país que nenhuma dessas aldrabices das sondagens do empate pode esconder. Ontem, por mero acaso, ouvi estas palavras que passo a ler e que hoje recolhi, e que dizem o seguinte: Vejo esta crise com muita apreensão, com muito desgosto, com alguma vergonha. Estou convicto que esta crise era evitável se à frente do país tivessem pessoas competentes, isentas, pessoas que não se considerassem responsáveis por clubes, mas que se considerassem responsáveis por todo um povo, cuja sorte depende muito deles. E fico muito irritado, dizia essa pessoa, quando, por parte desses senhores, que nós escolhemos, vejo justificar que esta crise, impensável, porque estamos a passar, é resultante de uma crise mundial. E dizia a seguir, mete-me uma raiva especial quando vejo o Governo a justificar as suas políticas e as suas preocupações de manter e conservar e valorizar o Estado Social do país. Pois se há alguém que esteja a destruir o Estado Social do país, é o Governo. Com o que se passa a nível da saúde, a nível da educação, a nível da vida das famílias, dos impostos, dos remédios, mas que tem só atingido as pessoas menos capazes. Enfim, as pessoas que andam no chão, as pessoas que estão cada vez mais com dificuldades em viverem o dia-a-dia, precisamente por causa dessas medidas do Governo. Fim de citação. Sabem quem é que disse estas palavras? Não é de direita, não é de esquerda, é bispo da Igreja e chama-se Dom Manuel Martins. A tal Igreja que agora, segundo alguns, é representada justamente pela laicidade militante socialista. Ontem ouvi estas palavras e creio que elas sintetizam bem aquilo que é hoje o estado de espírito do país, propício para a mudança. É por isso que eu também estou absolutamente convencido que vai haver uma grande mudança a 5 de junho. E é por isso que, nesta qualidade, repito, de eleito do povo da Covilhã, que respeita muito os níveis de intervenção pública quando estão envolvidas instituições, que vos queria aqui fazer uma confissão pessoal e um pedido. A confissão pessoal. Vivi a ruptura de Francisco Sá Carneiro em 1971 e 72 com a Assembleia Nacional de Marcelo Caetano. O 25 de Abril ainda hoje me transporta para uma data marcante da minha geração na sua pureza liberal. Festejei o primeiro governo de maioria em 1979 e o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro. A segunda e terceiras maiorias com Aníbal Cavaco Silva. E confesso-vos que sinto que o dia 5 de junho vai estar de par com estas grandes datas. Nesse dia acabará um verdadeiro pesadelo que temos vivido nos últimos anos como povo e como nação. Repito, um verdadeiro pesadelo. A máquina de propaganda quase anestesiou o país, quase sublevou a comunicação social, mas o grande engano de todos aqueles que têm um projeto deste tipo é que se esquecem que há sempre quem tenha caráter político, cívico e de portuguesismo que não se deixa sublevar. Ninguém de boa fé, ninguém consciente pode ignorar o tempo que aí vem. O muito sacrifício, a muita restrição a anunciar, mas também, devemos dizê-lo, a muita oportunidade, logo que mudemos de equipa na superestrutura do Estado. Mas este vai ser um tempo para conhecermos os políticos de envergadura. Eu estou absolutamente convencido, e sabem aqueles que me conhecem, que não falo apenas para agradar, que o Pedro Passos Coelho, por aquilo que tem mostrado nesta corrida, vai ser um grande primeiro-ministro. Eu disse que ia fazer uma confissão e um pedido. Agora o pedido. Em 20 de outubro de 2012, nós vamos ter prontos para entregar à população o funicular de São João. Eu há pouco vinha a falar com o Pedro Passos Coelho, ele perguntou-me sobre aquela coisa que está ali construída da rua Marquês de Ávila e Bolama para a rua António Augusto de Aguiar, o ascensor, e eu expliquei-lhe que fazia parte de um plano de mobilidade e que vai ter o funicular de São João pronto no próximo 20 de outubro de 2012. Vamos, nessa altura, poder já visitar o maior data center da Europa, que vai ser construído pela PT. Vamos ter também a estrada para as minas da Panasqueira, que é hoje um dos únicos mananciais de extração de minérios da Europa e que, neste momento, permite uma captação de receitas muito importante, visto que saem dali todos os dias milhões de toneladas de wolframio, muitas delas para a própria China. E a Câmara está ali a construir uma grande estrada. Vamos ter o processo pronto para lançamento, assim o espero, da primeira pedra da barragem das Penhas da Silva. Eu não quero assustar o futuro Primeiro-Ministro. Estas obras não necessitam de um euro do orçamento do Estado português. Bastam-se com fundos comunitários, com a iniciativa privada e com aquilo que soubemos amealhar na Câmara da Covilhã como formiguinhas trabalhadeiras e não como cigarras, tal como é o Governo de Lisboa. E o meu pedido é óbvio, é que das primeiras notas de agenda que o futuro Primeiro-Ministro dê aos seus e ao seu staff, ponha lá que no dia 20 de outubro de 2012 tem que vir à Covilhã cumprir uma promessa. Por isso, aqui ficam estas singelas palavras que exprimem, mais do que o seu conteúdo, a profunda confiança, esperança, que é daquilo que está necessitado o nosso país. Uma profunda esperança e confiança para podermos todos renovar a nossa ação, cada um no seu campo de intervenção, e podermos desta forma darmos um novo tempo para o nosso país. Desejo que esta caminhada até ao final da campanha decorra da melhor maneira. Logo à noite estaremos todos em Castelo Branco, seguramente, para a participação no encontro com o Dr. Passos Coelho e desejo, mais uma vez, agradecer a simpatia que teve em aceitar o convite para estar nesta Câmara Municipal. Muito obrigado a todos.